Jesus. Estava vindo para o culto e pensando, hoje vai ter pouca gente na igreja, o povo viajando, muita gente viajando mesmo. Mas louvamos a Deus porque você não viajou e está aqui, né? Vem aqui, esses dias de festa de carnaval em que o mundo jaz no maligno, miséria, tragédia, desgraça. Por muitos anos nós temos orado para acabar o carnaval em Ponta Grossa. Tem uns negócios feios, horrorosos, que saem ali na avenida. É terrível, irmão, o negócio. Mas vai falir completamente. É, torço um dia para que a prefeita chegue igual. Esses dias, semana eu estava ouvindo um prefeito aqui de São Paulo, aqui, aquela que era mendigo de rua, se converteu, enfim, virou prefeito o homem. Ele falou, aqui não vai ter carnaval, porque dinheiro do povo, que é para a saúde, para a educação, nós não vamos dar. Aqui não vai ter dinheiro para patrocinar carnaval. Quem quiser pular carnaval, pague com o seu bolso. E eu vibrei com o negócio. Que está um dia nossa prefeita dizer, olha, não tem verba para carnaval não, gente. Jesus é Senhor nessa cidade. Ontem à noite eu conheci a prefeita de São Mateus do Sul, da Assembleia de Deus. Eu fui num aniversário aqui em Ponta Grossa, ela estava ali. E ela é uma mulher cheia de ânimo, cheia do Espírito Santo, irmão. Ganhou a eleição lá com mais de 70% da votação do São Mateus do Sul. E ela falou, pastor, Jesus tem abençoado a cidade, tem feito... Que maravilha, ela falou que vai vir aqui em Ponta Grossa nos visitar, né? Jesus é Senhor na cidade de Ponta Grossa. Mas irmãos, deixa eu falar para você, nós tivemos semana, foi passada, atrasada, o pastor Newton Tuller, e ele veio aqui falar sobre escatologia, foi lá no centro de convenção. Ele pregou sexta, sábado, domingo cedo e domingo à noite. Irmãos, faz 60 anos que esse homem está estudando sobre escatologia, volta de Jesus, sinais da vinda de Jesus, milênio, grande tribulação, anticristo. 60 anos mergulhado nesse assunto, e ele escreveu uma coleção de livros, me parece que uns 10 livros sobre esse assunto, e terminou o congresso, ele ia embora, eu falei, pastor Nilton, deixa esse resto desses livros aí, tem muita gente que não... Pensei em vocês aqui na sede, né? Não tiveram oportunidade de te ouvir nem receber a sua literatura. Então ele deixou esses livros aqui, ó. Israel, o relógio de Deus. Irmãos, essa semana passada eu vi uma reportagem. Existe um relógio, irmãos, cientista do mundo todo reúne e tem um relógio que é o relógio do fim do mundo. Tempo, eu me lembro quando lá atrás faltava 15 minutos para dar meia-noite, depois 10 minutos, 5 minutos, bem-vindo. Eu me lembro disso. E agora, irmãos, eles reuniram assim os cientistas do mundo todo e chegaram a uma conclusão e deram 85 segundos para a volta de Jesus, para o fim do mundo. Baseado em situação da Rússia, bombas nucleares, o Trump, essa coisa toda, o tratado de paz, tudo isso aí, eles reuniram 85 segundos, dá um minuto mais 25 segundos, menos de 2 minutos, para o fim do mundo. Eles falam que vai fim do mundo, bomba, nucleares, a gente sabe que Jesus em breve vai voltar. Hoje foi cantadas 2 músicas do começo falando da volta de Jesus, né? Até daqui a pouco nós vamos cantar de novo, porque realmente a igreja não pode perder esse assunto. Então veja bem, esse livro aqui, Israel, o relógio de Deus, irmãos, isso aqui é precioso, você não pode deixar de ler esse livro aqui, ó. Israel, sinais da vinda de Cristo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho estudado esse assunto. Todos os sinais sobre a vinda de Jesus já se cumpriram. Só falta Jesus aparecer nas nuvens dos céus e arrebatar a igreja. E esse dia está chegando, irmãos. Posso ouvir um amém ou não? O rei está voltando. O rei está voltando. Então, os sinais, Mateus 24, está ali uma lista de sinais. Tudo já se cumpriu. Só falta o anjo tocar as trombetas e a igreja subir num abrir e fechar de olhos. Alguém um dia falou: Pastor Nelson, na hora do arrebatamento, eu quero estar perto do senhor, quero grudar na sua calça. Falei: a minha calça vai ficar e eu vou subir com um corpo celestial que não vai precisar de calça, camisa, zorba, nada disso. Outra vez eu preguei sobre a volta de Jesus, cheguei em casa, minhas meninas ouviram e falei: Jesus vai voltar, vai aparecer nas nuvens do céu, nós vamos subir ao encontro de Jesus. E minhas filhas escutaram. Chegando em casa à noite, fomos dormir, de repente eu escuto um choro. Aquela estava chorando. A mãe foi lá: o que foi, minha filha? Ai, eu estou com medo de Jesus vim assim, eu subi e escapar, cair. Mas não vai cair, não. É um corpo glorificado, celestial, incorruptível, que não vai ter dor de cabeça, não vai ficar velho. Lá no céu, aliás, no milênio, já um jovem com 300 anos vai ser adolescente, um molecão está brincando aí. Nós vamos voltar a viver só no milênio 1000 anos. Diga glória a Deus. Com o arrebatamento da igreja, irmãos, vai aparecer um líder mundial, uma trindade: a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta, o falso profeta e o anticristo. Esse livro fala sobre isso aqui, ó. Essa trindade vai marcar todas as pessoas no mundo com o número 666. E o texto bíblico diz: quem recebeu o sinal da besta beberá do cálice da ira contra Deus, né? E na mão direita também. A gente vai no banco Bradesco, tem que pôr a mão assim lá, com os dedos lá, né? O negócio está caminhando, preparando o povo para esse negócio da marca da besta. Então, esse livro aqui fala sobre o anticristo, o falso profeta, tremendo também. E Jesus vem, arrebata a igreja, aparece o anticristo, a besta, o falso profeta, constrói o templo lá em Jerusalém, o segundo templo, o terceiro templo lá em Jerusalém, que é o terceiro, que dois já foram construídos. E daí virá a grande tribulação, 7 anos, dividido em 3 períodos, 3 anos e meio, que vai ter um pouco de paz, e depois, nos últimos 3 anos e meio, vai cair pedra do céu de 32 quilos na cabeça de quem ficar aqui. Diz lá em Apocalipse sobre isso, as pragas, as pestes, e virá grande tribulação. Tem pastor que acha que a igreja vai ficar para a grande tribulação. Esses pastores precisam estudar a Bíblia. Eu não creio nisso. Eu sou filho de Deus. Aceitei Jesus como meu Senhor. Ele é meu Pai. E ele disse para mim: Nelson, me aceite como Salvador, porque na grande tribulação eu vou derramar da minha ira sobre a sua cabeça. Não, irmãos. Ló foi tirado de Sodoma antes de ser destruído Sodoma e Gomorra. Noé foi salvo, ele e a sua família, antes que viesse o grande dilúvio. E eu creio que a igreja será tirada antes da grande tribulação. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então, quando a Bíblia diz, quando disserem paz, 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 virá repentina destruição. Você liga a televisão hoje, fala que Trump está estabelecendo uma paz, convergindo as nações, reunindo os líderes mundiais, estabelecendo a paz, né? Então virá repentina destruição, a grande tribulação virá, e eu quero estar com Jesus lá na glória nesses dias, porque Jesus me ama e ama muito você. Agora, passou a grande tribulação, vai vir um período de 1000 anos. Você lê em Apocalipse sobre isso aí. Isaías fala sobre esse período, que a criança vai brincar com a serpente, vai brincar com o leão, não vai ter morte, vamos voltar a viver muitos e muitos anos, o milênio. o milênio. Vamos explicar aqui como é que faz. Eu precisava de um quadro cronológico aqui. Eu vou fazer esse quadro ainda para vocês. Então, pensa aqui. Nós estamos vivendo hoje a época da graça. Paulo disse: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é um dom que Deus dá. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Jesus, quando nasceu, morreu naquela cruz, abriu-se a porta da salvação para nós, os gentios. Porque a salvação era para os judeus. Jesus veio, João capítulo 1 fala que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus veio para salvar o povo judeu, irmãos. Porque Jesus é judeu. Se você tem Jesus, você não pode falar mal do judeu, porque você tem um judeu dentro do seu coração. Amém? Você tem um judeu dentro do seu coração. Então Jesus veio para o judeu. Os judeus rejeitaram, crucificaram Jesus, os romanos, e rejeitaram. Não, porque os judeus esperavam um líder, o Messias, não esse Jesus que morreu, pobre, né? Morreu numa cruz, não foi um líder mundial. Porém, hoje, o reino de Cristo é mundial, mas os judeus olharam para Jesus dizendo: não, esse não é o Messias. O nosso Messias vai ser um líder mundial, um Trump da vida aí que vai, não estou dizendo que o Trump é o anticristo, mas vai ser um líder mundial que vai ter poder de unir as três maiores nações, religiões do mundo, que é o cristianismo, o islamismo e... são três religiões: cristianismo, judaísmo, islamismo. E o islamismo, justamente. Obrigado, pastor Mário. Pastor Mário, Mauro é uma benção. Então, essas três religiões, o anticristo com... vai juntar as três religiões, e quem for na região de Dubai, naquela região, já existe um grande templo com três templos juntos para essas três religiões. Tudo está preparado, irmão, só falta Jesus voltar. O terceiro templo, para quem já foi em Jerusalém, você já viu lá o Katsal, lá, prontinho. Eles estão já com o sumo sacerdote preparado, estão lá com as as novilhas vermelhas, tem lá 6 ou 7, uma coisa assim, preparada para o sacrifício, porque eles estão esperando o Messias voltar, irmãos. Os judeus vão lá no Muro da Lamentação, dia e noite, se você ligar pela internet, você vai ver, agora vai ter um judeu lá orando: vem logo o Messias, vem logo o Messias, vem logo o Messias. Eles estão esperando a vinda do Messias. O Messias já veio e abriu-se a porta da graça, a porta da salvação para nós. E hoje nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. O maior bandido, o maior pecador, fumante, adúltero, bandido, matador, aceita Cristo, a graça de Deus o justifica, o perdoa, o transforma, e ele se torna um cidadão do reino dos céus. E o dia que ele morrer, ele vai subir, vai se encontrar com Jesus. Esse é o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, que me alcançou com 17 anos, alcançou a sua vida. Não é verdade? Então, nós estamos hoje vivendo o período da graça. Os judeus rejeitaram, abriu-se o período da graça, a instituição da Igreja de Cristo. Estamos já há 2000 anos e pouco que abriu essa porta da graça e da salvação. Com o arrebatamento da igreja, vai fechar a porta da graça. Pastor, e salvação? Salvação, depois a pessoa vai ter que morrer da vida. Por isso, lá em Apocalipse diz: quem são esses? De onde vieram? Vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vieram da grande tribulação. Deram a sua vida. Apocalipse 12, 11 diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram as suas vidas até a morte. Depois do arrebatamento, quem ficar, irmãos, se quiser entrar no céu, tem que chegar e dizer: não aceito o sinal da besta, não aceito o falso profeta, não aceito nada desse dominador aí, porque Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. Então, com o arrebatamento, fecha a porta da graça, começa o período da grande tribulação, mas como arrebatamento, vem o tempo da graça, Jesus vem e leva a igreja para o céu. Diga amém, irmãos. Fecha-se a porta da graça com a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. Leva a igreja para o céu. Ficaremos no céu 7 anos, nas bodas do Cordeiro. Você vai receber galardão, você vai receber a coroa da vida, coroa da glória. A Bíblia fala sobre 5 tipos de coroas que estão preparadas para mim, para você, dependendo daquilo que você fizer com Jesus e na igreja do Senhor. Se você trabalha, se você ganha alma, se você promove o reino de Deus, está tudo preparado para você, os galardões. Paulo diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, não para ser julgado para a salvação, mas para receber a recompensa. Por isso Paulo diz à igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo, acho que é o 50, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Se você traz seu dízimo aqui, patrocinando a obra de Deus, se você é fiel a Jesus, honra o Senhor Jesus com a sua oferta, tem uma recompensa, está sendo anotado lá no céu, irmão. Por isso nós construímos tanta coisa aqui, porque o povo é fiel e vai continuar sendo fiel. Vocês não dão aqui para o pastor Nelson, pastor Rodrigo, vocês dão para Jesus, e é do Senhor que virá a recompensa para cada um de vocês. Então nós seremos arrebatados 7 anos no céu, nas bodas do Cordeiro, vai ter a ceia, vai ter 7 anos de maravilha. Depois nós desceremos com Cristo, para reinar com Cristo por 1000 anos. No arrebatamento, só a igreja vai ver Jesus, tá? Passou 7 anos, voltaremos com Cristo. Daí a Bíblia diz: todo olho o verá. No arrebatamento vai ser como um ladrão. Pum, apareceu o ladrão, ele não marca dia e hora. Jesus falou que vai ser como um relâmpago. Pum. Paulo diz que vai ser como um piscar de olho. Quanto tempo você demora para piscar um olho? Fração de segundo. Vai ser rápido. Eu espero que eu esteja pregando aqui para vocês no dia do arrebatamento. Pensou Jesus voltar agora? Nós subimos aqui. Oh, maravilha! Então, 7 anos com Jesus, retornaremos com a igreja para reinar com Cristo durante 1000 anos. Seremos reis, sacerdotes, julgaremos as nações. Está lá em Apocalipse 2 e 3. Está sobre isso. Depois dos 1000 anos, haverá o juízo final. Todos que morreram desde Adão e Eva, que vieram, estão no túmulo, eles vão ressuscitar no juízo final. Os crentes que morreram antes do arrebatamento não vão ressuscitar no juízo final. Sabe por quê? Na volta de Jesus, eles vão ressuscitar. Diga aleluia! Vamos já ressuscitar na volta de Jesus, no arrebatamento. Agora, no juízo final, haverá ressurreição. Por isso Jesus falou: bem-aventurado aqueles que participarem da segunda, da primeira ressurreição. Porque a segunda é para aqueles que não têm Jesus. Serão julgados, vai ser aberto o livro da vida. Se o nome estiver lá, legal. Seja bem-vindo, benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Se não tiver o nome escrito ali no livro da vida, apartai-vos de mim para sempre. Daí serão lançados no lago de fogo, onde já está o diabo, a besta e o falso profeta. Essa trindade vai ser solta nos últimos dias, antes do juízo final, por um período curto de tempo. Haverá uma batalha de Gog e Magog, mas em seguida virá o juízo final vai descer, aquele trono branco, vai descer do céu uma cidade, irmão, celestial, que vai dar mais de 240 quilômetros quadrados, igual um cubo assim, rua de ouro e de cristal, onde não haverá mais morte, não haverá tristeza, não haverá problema, e estaremos morando nessa cidade para todo sempre. Novo céu e nova terra, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Dê um aplauso para Jesus. Cadê a banda para cantar aqui para nós? Aleluia! Oh, glória a Deus! Ia pregar outra mensagem, me empolguei aqui, viu? Porque esse assunto aqui de escatologia, irmão, deixa eu terminar aqui. O pastor, 60 anos estudando isso aqui, ó. Alguém perguntou, pastor, quanto custa, pastor? Quanto custa, pastor? Falei, rapaz, um quilo de carne dá para comprar um punhado desse aí. Da picanha, né? Esse dia eu vi, ontem eu vi lá no açougue, picanha, 180 e tanto. Falei, isso aqui eu acho que deve ser a do Lula, né? Porque não pode. É tão caro assim o negócio. Mas um lanche, né? Você compra um lanchinho lá, R$30. É. Eu falei, pastor Nilton, você tinha que vender a R$1.000, R$10.000. Trabalho que você teve para fazer isso. Então tem essa coleção aqui desses livros. Se você puder, irmãos, passa ali, ó. A Lenita está lá, ela é vendedora de consórcio, a melhor vendedora que existe nos Campos Gerais, uma mulher abençoada que um dia entrou aqui, mostrou para mim um papel, pastor, arrumei emprego. Eu falei, o que você arrumou? Vendedora de consórcio. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia dessa mulher. Ela não vai vender consórcio para ninguém. Pois ela saiu ali, encontrou com a dona Olivia e já vendeu um consórcio para minha mulher. Vendeu aqui dentro na hora. E o importante é que passou uma semana, ela ligou para a Olivia. Parabéns, pastora! Era aniversário da Olivia. A Olivia falou, como é que você ficou sabendo do meu aniversário? Eu falei, não, você ganhou, foi sorteada no consórcio. Falei, é benção demais, viu? E essa mulher hoje tem coleção de prêmios, de recompensa. É a melhor vendedora de consórcio aqui que dos Campos Gerais. Ela está atendendo vocês, uma mulher de Deus. Tem uma história linda de mudança de vida. Então aí, vamos ficar em pé? Vamos cantar!